Amém. Você pode se assentar. O Fabiano já falou um pouquinho aqui e você que está visitando a gente, cara, seja muito bem-vindo. A gente, todo culto, você vai perceber que a gente vai falar sobre isso e não é só para saber se tem alguém visitando. É importante, mas a gente quer mostrar que aqui é um lugar para você se sentir em casa, para você estar em família, em comunidade, e a gente quer caminhar com você. E hoje, cara, é incrível ver o que Deus está fazendo. Eu tenho certeza que você está sentindo, você está percebendo que o Senhor está nesse lugar, que o Rei está aqui e a presença dEle está se movendo no nosso meio. Ele já está fazendo muita coisa, mas eu creio que Ele ainda tem mais coisa para falar com você. Você crê nisso? Amém? A gente vai falar hoje de um texto que para mim foi, há um tempo atrás, era um dos meus textos favoritos e era um texto talvez que eu, um dos primeiros textos que eu gravei na vida, assim, um dos primeiros versículos que eu gravei, e eu tenho uma certa dificuldade para gravar alguns versículos, eu normalmente lembro do versículo, lembro do que ele está falando, do contexto, mas aí se você me perguntar onde é que está, eu vou ficar, eita, não sei, às vezes eu sei que está em Mateus, está em Coríntios, mas eu não sei se está lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, às vezes eu não sei, tenho dificuldade com isso, mas esse foi o primeiro versículo que eu gravei. E hoje a gente vai falar sobre esse versículo, só que a gente vai ler num evangelho diferente. Esse versículo, ele está normalmente, a gente costuma ler lá em Mateus, no evangelho segundo Mateus, mas hoje a gente vai ler lá no evangelho segundo Lucas. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia já, em Lucas 12. A gente vai ler do versículo 22 até o 23, e depois a gente vai pular para o 29. Então, Lucas 12, versículo 22. O texto fala assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Versículo 29. Portanto, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Alguns versículos trazem: busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado. E aqui, cara, esse texto, ele está falando para a gente num contexto que Jesus estava ensinando às multidões. Se você já leu alguns dos evangelhos, você vê que constantemente Jesus andava e ele começava a ensinar as multidões. E tem algo que eu acho muito interessante, toda vez que eu estou lendo os evangelhos, eu percebo que, cara, as multidões seguiam Jesus de uma forma incrível. Aonde Jesus ia, parecia que ele não tinha tempo para ficar sozinho. Se você for ver, a maioria das vezes Jesus está orando de madrugada. Talvez, não é só por um momento específico, mas ele orava porque ali não tinha ninguém atrás dele. Porque se ele fosse parar no meio do dia para ter um tempo sozinho com o Pai, ele não ia conseguir. Porque tinha uma multidão seguindo Jesus o tempo todo. Jesus, ele atraía multidões. E ele continua atraindo. Mas, naquele momento, Jesus atraía multidões de forma física. E eu fico imaginando que, talvez as pessoas seguiam Jesus porque ele estava fazendo um monte de milagre, porque ele estava curando o cego. Então, imagina, cara, a pessoa via um cego na rua e olhava para o lado, olhava para o outro, estava o cego vendo. Olhava no chão, tinha um paralítico, e do nada Jesus falava: levanta e anda. E a pessoa via um paralítico que estava no chão há anos andar. Então as pessoas olhavam e falavam: cara, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso andar perto desse cara. Eu não posso ficar vendo esse cara e simplesmente deixar ele ir, porque ele está fazendo um monte de milagre. Ele está derramando bênção, ele está transformando pessoas, e as multidões começavam a seguir Jesus. Então elas iam atrás de Jesus o tempo todo. E aí, é engraçado porque a gente vê nesse texto, no início, a gente leu o capítulo 12 de Lucas. E no início do capítulo 12, tem um momento no versículo 1 que fala assim, muito engraçado. Ele fala: nesse meio tempo, então algo estava acontecendo antes disso, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras. Olha que bizarro, cara. Tinha uma multidão seguindo Jesus, só que eles falam que tinha uma multidão de milhares de pessoas a ponto que as pessoas estavam se atropelando. Aquela multidão é como se tivesse alguém lá atrás, elas estavam batendo uma nas outras, e tu via gente caindo no chão, gente para lá, gente para cá. Tinha muita gente naquele lugar. Eu estava lendo esse texto esses dias, aí eu pensei num exemplo muito bizarro. Eu e a Fernanda, a gente se mudou esse último mês, e aí a gente está morando perto ali do Guanabara Novo, que vai abrir, você já deve ter visto, aqui no Recreio vai abrir um Guanabara. E aí tem anos que falam, não, vai abrir um Guanabara, e nunca abre, né? E aí agora vai abrir, a previsão era para janeiro, e não abriu em janeiro, vai abrir agora, dia 25. Aí a gente passou esses dias na frente do Guanabara e tava lá a placa. Aí eu falei, caraca, dia 25 vai abrir, terça-feira. Aí na hora eu falei pra Fernanda, cara, esse é o dia que a gente não pode ir no Guanabara. Não sei se você já percebeu, você já deve ter visto por aí. Alguém já viu aí o vídeo do aniversário do Guanabara? Provavelmente você já viu, né? Então, se você já viu esse vídeo, você sabe que a porta abre e as pessoas correm loucamente entrando. Você vê gente caindo, gente se matando quase ali para entrar no aniversário do Guanabara. E provavelmente estava acontecendo algo assim. As pessoas se matando para chegar perto de Jesus porque elas queriam algo dele. Porque elas queriam receber algo. E era isso que acontecia. As pessoas corriam atrás de Jesus. As multidões eram atraídas para ele. Só que isso parece lindo, fala, nossa, Jesus atraía multidões, e é lindo quando a gente olha assim, mas tem um lado negativo nisso, tem um lado que não é tão bom a gente ver uma multidão o tempo todo seguindo Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses com vocês, queria saber, a nossa igreja, ela constantemente, ela passa uma frase, uma palavra, em alguns anos específicos, dando visão. E nos próximos 2 anos, a nossa igreja ela tem um direcionamento de uma palavra. Vocês sabem qual é a palavra que a nossa igreja vai viver? Quem sabe? Discipulado, isso. Nos próximos 2 anos, o nosso foco é falar especificamente sobre discipulado. Então, a gente já tem falado sobre isso aqui. A gente constantemente tem falado sobre discipulado. A gente tem visto o pastor Vander pregando frequentemente sobre isso. Então as palavras têm sido voltadas sobre o preço do discipulado, qual é o custo, o que a gente precisa viver para ser um discípulo. E aí eu quero trazer 2 diferenças aqui para você, porque a multidão tem um lado positivo, mas tem um lado negativo da multidão. Aquela multidão não eram discípulos. As pessoas que estavam ali na multidão não eram discípulos de Cristo. Aquelas pessoas eram simplesmente seguidores. Eles só seguiam Jesus. Às vezes a gente usa o termo seguidor de uma forma positiva. Não, eu sou um seguidor de Cristo. Aqui hoje, a gente vai usar esse termo seguidor de forma negativa. Então, o seguidor, aqui nesse caso, ele é simplesmente aquela pessoa que está na multidão. Ele está seguindo Jesus porque ele quer receber algo em troca. Porque ele está com um problema, talvez ele tenha um parente doente, que é como a gente já viu várias vezes nos evangelhos, tem um parente doente, então eu vou levar esse meu parente, eu vou até Jesus e falar, Jesus, cura essa pessoa. Eu vou seguir Jesus porque eu estou vendo ele curar o cego, então eu quero que ele me cure. Eu quero ver se ele derrama uma bênção sobre a minha vida. E muitas vezes o seguidor só age assim. Ele só age seguindo Jesus porque ele quer receber algo em troca. Mas o discípulo tem 2 significados específicos que eu estava lendo sobre um autor e ele traz do discípulo. O discípulo, ele é aquele que imita a Jesus. O discípulo, ele não está pensando no que Jesus pode dar para ele. O discípulo, ele está pensando em imitar a Jesus. E o outro significado do discípulo é aquela pessoa que ensina outro a ser parecido com Jesus. É quando você, por exemplo, está ali na tenda e você está lendo a Bíblia com alguém num discipulado. O discípulo, ele pode discipular uma outra pessoa. Para quê? Para que ele seja parecido com Jesus. Só que não é só fazer um discipulado ali sentado com alguém ou na sua célula. O discipulado é no sentido de você ser cada dia mais parecido com Jesus. E essa multidão aqui não era isso. Então, o nosso foco, a nossa vida precisa ser baseada em eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. E aí o tema da nossa mensagem hoje é quais são as preocupações de um discípulo. A gente leu alguns versículos já mostrando sobre isso. Quais são as preocupações que nós, como discípulos, e talvez você que fala, cara, eu quero ser um discípulo, eu quero parecer com Jesus, eu quero me achegar a Ele, imitar a Jesus. Quais são as preocupações que eu preciso ter na minha vida? E aí, um pouquinho antes do texto que a gente leu, tem alguns versículos que mostram um homem que estava no meio dessa multidão. Era um seguidor. Esse seguidor, Ele do nada se levantou no meio da multidão e ele gritou para Jesus, falou: Jesus, o meu irmão, ele recebeu uma herança, fala para ele dividir essa herança comigo. E aí Jesus ouve isso, não responde diretamente o cara, mas ele começa a fazer o que ele sempre fazia, ele começa a ensinar a multidão. E aí ele conta uma parábola, está lá no versículo 16, eu vou ler com você rapidamente. Contou-lhes então essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E você imagina, você ser esse homem que levantou a mão e fala: Jesus, pede para o meu irmão dividir a herança comigo, eu preciso de dinheiro. E aí Jesus conta essa parábola. Aqui, o problema maior desse homem não era simplesmente que ele estava juntando, mas o problema estava no coração dele. E aí a gente entra no primeiro ponto dessa mensagem, que é o versículo 29 que a gente leu. Fala sobre não buscarmos ansiosamente pelo que comer ou o que beber. A gente leu o versículo e ele fala sobre isso, só que quando Jesus ele fala de não buscar ansiosamente o que comer ou o que beber, ele não está travado, ele não está falando especificamente sobre o que comer ou beber. Isso se aplica a tudo na nossa vida. Quando Jesus está falando, não se preocupe, não busque ansiosamente o que comer ou beber, ele está falando, não busque ansiosamente pelas coisas da sua vida. E aí, essa palavra, no original grego, a ansiedade aqui nesse texto, quando ela fala, ela tem um significado que parece até redundante, ela é preocupar-se ansiosamente. Então, quando Jesus está falando, ele está falando, ei, não se preocupe ansiosamente por alguma coisa. E o que, que significa isso? Não se preocupar ansiosamente. Quando a gente está falando isso, é quando você, por exemplo, deixa de fazer coisas porque você está tão preocupado. É quando a preocupação, a ansiedade está tomando tanto a sua vida que você se trava. O texto tem um comentarista bíblico que ele fala que é quando isso se torna doentio ao ponto de travar você. É quando aquilo se torna tão trabalhoso. É muitas vezes quando você está super envolvido aqui na igreja, você serve em várias áreas, você lidera, mas aí vai chegando a época perto do Enem, vai chegando a época talvez de uma prova difícil na faculdade, e um momento difícil na faculdade, você começa a falar, cara, eu preciso passar nessa faculdade, eu tenho que parar tudo, eu não posso continuar, eu estou preocupado, eu começo a buscar aquilo, porque você fala, não, eu tenho que estudar mais, eu vou estudar 8, 10, 12, 13 horas para eu passar na prova, porque assim eu vou passar. E aí você começa a deixar de fazer outras coisas e se preocupar, e se preocupar, e se preocupar, e você começa a colocar a sua preocupação acima daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Quando a gente busca ansiosamente pelas coisas, talvez quando tem um problema acontecendo, o Fabiano acabou de usar um exemplo muito bom. Talvez você fique tão preso a dinheiro, você fala, cara, as coisas estão difíceis, realmente, a situação financeira do país está difícil. E aí você fala, não, cara, mas eu tenho um estágio, eu ganho muito pouco. E aí você fica preocupado, eu preciso ganhar mais, mas eu não tenho dinheiro. E aí a gente vê uma campanha dessa para abençoar a vida de um missionário da nossa igreja, e você fala, não, cara, eu não posso ajudar, não tem como. Você só pensa, não, mas vai faltar lá na frente. Não, mas se eu ajudar, vai... Sendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele cuida de você. E às vezes a gente busca tanto, tanto, e a gente começa a viver uma ansiedade que não deveria, porque a gente está tão preocupado com as coisas que o Senhor está falando. Cara, não se preocupa com isso. Não é para você viver e andar preocupado. E aí, muitas vezes você fica preocupado e travado em casa porque os seus pais estão com problema. Talvez seus pais estejam vivendo hoje um momento de divórcio, de problema, de briga o tempo todo, e você fala, eu não consigo dormir. O viver ansiosamente preocupado é quando você perde o sono porque você está vendo seus pais brigarem. E aí, ao invés de você continuar clamando ao Senhor, você começa a mudar a forma de agir. você começa a fazer um monte de problema, você começa a ter problema na escola, começa a fazer coisas que você não fazia para chamar a atenção dos seus pais que estão com um problema, porque você está preocupado e você acha que você vai resolver o problema. E muitas vezes a nossa atitude é essa. A gente quer fazer com o nosso braço. A gente acha que tudo é porque a gente consegue. É porque no meu braço vai. Se eu estudar, funciona. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Se eu estudar mais, eu passo no concurso. Sendo que a gente esquece que tem um Deus que abre e fecha a porta. Tem um Deus que está no controle de tudo. Tem um exemplo que esse comentarista bíblico que eu estava lendo, ele dá sobre essa ansiedade. Ele dá um exemplo de uma esposa que o marido viajou, isso há centenas de anos atrás. Então, a gente não tinha WhatsApp naquela época. Então, esse marido viajou e a única forma de comunicação deles era por carta. Então, aquele marido mandava uma carta para a esposa, passava uns meses, ela recebia aquela carta. E aí, a esposa manda uma carta para esse marido e ela fala, eu não consigo dormir, porque eu não sei se você está vivo ou não. Porque ela não tinha como se comunicar na hora. Se a Fernanda viajar para os Estados Unidos, eu mando um WhatsApp para ela, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu ligo para ela, eu faço enfim, uma chamada de vídeo. Naquela época, eu enviava uma carta, eu teria que esperar 3 meses a carta chegar para a Fernanda. Eu não sabia se ela estava bem ou não. Pode ser que no meio do envio dessa carta eu morra. Então, aquela esposa não conseguia dormir, de tão preocupada que ela estava. E aí, Jesus fala isso para discípulos. O início do texto, quando a gente leu lá no versículo 29, olha que engraçado, ele fala assim, então, Jesus disse aos seus discípulos, no versículo 22, Jesus ele não está falando sobre essa ansiedade para a multidão. A gente viu que a multidão é só o que segue. Mas Jesus aqui, ele está falando comigo e com você, que somos discípulos dele, imitadores. Se a gente quer imitar a Cristo, ele está falando, ei, não busca ansiosamente pelos seus sonhos, só no seu braço. Não busca ansiosamente pelas coisas que você quer. E é óbvio que aqui, eu não estou falando para você só colocar isso diante do Senhor. Porque se você tem passado por problemas de ansiedade, depressão ou afins, você precisa buscar ajuda. A gente tem aqui pessoas que são psicólogos, que podem te ajudar. E você precisa sim buscar ajuda. A gente fala que o espiritual, ele precisa caminhar junto com o seu emocional. Não dá para você buscar só o espiritual. E não dá para você buscar só o emocional. A gente precisa que os dois caminhem juntos. E aí, a gente segue um pouquinho adiante no versículo 30. E Jesus fala assim, quem vive assim é o pagão. Ele fala para os discípulos, olha, vocês não podem viver buscando ansiosamente pelas coisas da sua vida. Mas quem vive dessa forma é o pagão. Quem vive dessa forma é o seguidor que está ali no meio da multidão. O seguidor, ele é o cara que vai viver buscando apenas o sonho dele. Ele vai buscar apenas... Voltou. Ele vai buscar apenas as coisas que são da vontade dele, do agrado dele. O homem que levantou a mão pedindo para que Jesus ele dividisse a herança do irmão dele, ele estava pensando apenas no dinheiro. Ele estava pensando apenas naquilo que ele ia receber. E talvez fosse justo. Talvez fosse legítimo ele receber o dinheiro de uma herança. É óbvio, é o dinheiro de uma herança. Só que o motivo daquele homem, você imagina isso, cara, no meio de uma multidão, Jesus curando cego, Jesus ensinando, levanta um homem para falar de dinheiro. Jesus está transformando a vida de pessoas, paralíticos talvez que estavam há anos sem andar, Jesus faz o cara levantar, mas tem um homem que fala, Jesus, para aí, tudo que você está fazendo, e me ouve aqui, ó, meu irmão não quer dividir a herança comigo. É quase para Jesus rir naquela hora. Só que o foco daquele homem estava no coração dele. O coração dele queria dinheiro. O coração dele achava que o dinheiro era segurança. O coração dele buscava aquilo que era dele. Só que Jesus está falando, ei, não sejam como esses seguidores. Não sejam como os pagãos. Eles só buscam o que eles querem. Eles só buscam fazer a vontade deles. O nosso foco como discípulos é fazer a vontade do Senhor. O Senhor, ele tem planos, ele tem sonhos, eu creio que você tem diversos sonhos para a sua vida. Que você está planejando passar numa faculdade, passar num concurso. Só que o nosso foco não pode ser em fazer o que a gente quer com o nosso braço. O nosso foco como discípulos é fazer, Jesus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Pai, como o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? E aí a gente começa a caminhar para ser mais parecido com Jesus. E aí no mesmo versículo 30, Jesus fala algo que mexe muito comigo. Ele virou no versículo 30, ele fala: quem vive assim, buscando ansiosamente pelas coisas da vida, são os pagãos. Mas ele fala: mas o Pai sabe o que vocês precisam. Às vezes a gente esquece disso. Jesus está falando: ei, o Pai sabe exatamente o que você precisa. E às vezes a gente começa a viver as nossas vidas buscando as nossas coisas e a gente vê a coisa não acontecer. Provavelmente já passou por um momento assim. Você queria tanto alguma coisa, você queria tanto passar em alguma coisa, e aí você viu que aquilo não aconteceu e você falou: pô, Deus, como assim? Eu estou pedindo e aquilo não acontece. Deus, eu estou estudando o ano inteiro e eu não passei na faculdade que eu queria. Eu estou estudando para esse concurso e nada. Eu estou orando e a minha célula não cresce. E aí Jesus estava falando aqui, cara, que muitas vezes isso não acontece porque não é o tempo. Às vezes a gente quer exatamente na hora que a gente quer. E aí a gente fica tentando buscar e fazer a nossa vontade, sendo que Deus está falando: não é o tempo ainda, espera. Tem um outro fator que faz com que a gente perca o foco. Muitas vezes nós esquecemos quem é o nosso Pai. Às vezes a gente vive ansioso e buscando pelas coisas da nossa vida, porque a gente esquece quem é o nosso Pai. A gente esquece que Deus, ele é um Pai fiel. Que Deus, ele é um Pai que não falha. Como a gente falou aqui, a Vitória estava falando, ele é o Rei dos Reis. O universo está na palma dele, está na palma da mão do Senhor. E às vezes a gente se esquece que a gente tem um Pai que sabe de tudo, que ele sabe de todas as coisas, ele sabe exatamente o que você precisa. E a gente fica ansioso buscando fazer com a nossa força, fazer com o nosso braço, e o Senhor está falando: eu sei o que você precisa. Eu sei que você precisa disso. Eu sei que você quer passar nessa faculdade, mas confia em mim. Não é porque você está fazendo com o seu braço que vai dar certo. Não é pela força sua, pelo seu estudo, que as coisas vão acontecer, que a porta vai abrir. A gente tem um Pai, cara, que ele sabe exatamente o que a gente precisa. Jesus aqui nesse texto, ele vira para os discípulos, ele fala: ei, eu sei o que vocês precisam. Se vocês querem ser meus seguidores como discípulos, realmente me imitarem, vocês precisam confiar que o Pai vai dar tudo para vocês, que o Pai, ele vai cuidar de você. E a gente precisa voltar o nosso foco de confiança para um Deus que supre as nossas necessidades. Tem um versículo em Salmos 37 que ele fala: o Senhor, ele não desampara os que são seus. Talvez hoje você chegou aqui ansioso, você chegou aqui frustrado com alguma situação na sua vida. Você chegou aqui achando que você está desamparado. Talvez você não esteja nem conseguindo focar no culto, porque tem alguma coisa na sua cabeça preocupando você. Tem alguma situação na sua vida que está te deixando ansioso. Você ainda não conseguiu aquilo que você queria. E aí você não consegue focar, você não consegue ouvir o que o Senhor está falando para você. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é que Ele não te desampara. Que Ele não deixa você, que Ele não se afasta, e Ele está olhando para você. Ele presta atenção nas suas preocupações, Ele presta atenção naquilo que você quer e nos seus sonhos. Esses dias eu estava lendo uma história que eu estava colocando lá no grupo do Bible Club, e eu estava lendo uma história lá em Lucas, eu estava lendo uma história lá em Números. E fala sobre o momento que Deus, ele pede para Moisés escolher 12 espias para espiar a terra prometida. E aí Moisés escolhe 12 pessoas de cada tribo e ele envia essas pessoas para olharem a terra prometida. E aí depois de 40 dias voltam esses homens e aí 10 desses homens vão falar com Moisés. Eles param para falar com Moisés e eles falam: Moisés, a gente foi lá na terra prometida e a terra realmente emanava leite e mel, manava leite e mel. Tanto que o texto fala que teve um momento que eles foram tirar cacho de uva de um lugar. Eles tiraram o cacho de uva e o cacho de uva era tão grande que precisou de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Você já imaginou isso? É como se eles tivessem matado um boi e tivessem carregando duas pessoas. Não era um boi, era um cacho de uva. Então aquela terra onde eles estavam indo, a terra prometida, era uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha abundância, abundância para aquele povo. Só que esses homens, eles não voltaram falando isso, essa terra mana leite e mel e a gente vai para essa terra. Eles viraram e eles começaram a falar, não, ó, ali tem gente muito forte, a gente não vai conseguir. Moisés, a gente foi para aquela terra, mas as cidades lá são muito fortificadas, a gente não vai conseguir entrar. Moisés, não tem como a gente ir para aquele lugar. E aí eles começaram a espalhar no meio do povo notícias ruins. Eles começaram a falar para o povo, ei, a terra prometida que o Senhor prometeu para a gente, não dá para entrar, porque lá só tem gente forte, a gente não consegue. E aí passa um pouquinho o texto e vem dois outros homens, dos 12 que foram, que é Josué e Caleb. E aí Caleb vira para Moisés e fala, Moisés, a gente consegue entrar na terra, a gente consegue vencer e entrar nessa terra. E a diferença desses dois homens, no caso de Josué e Caleb, é porque eles não se esqueceram de quem falou da terra prometida. Quem prometeu a terra não foi Moisés. Quem prometeu a terra não foi Josué. Quem prometeu a terra foi o Senhor dos Senhores. É o Deus que é vitorioso. E muitas vezes a gente vive ansioso e acha que a gente não consegue as coisas porque a gente está olhando para o nosso braço. A gente está olhando pelo que a gente consegue fazer, sendo que o Senhor está falando, eu prometi para você, eu vou fazer. E a gente tem que aprender, como discípulo, a olhar para o que o Senhor está fazendo. E a gente se esquece no meio da nossa vida que não é para a gente caminhar com o nosso braço e com a nossa vista. A gente precisa caminhar com aquilo que o Senhor está fazendo, ter o olhar do que Ele está querendo fazer. E aí a gente segue para o quarto momento desse texto, e a gente já está caminhando para o final, se a banda aqui já quiser subir. Ele fala no versículo 31, eu vou ler exatamente com você. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E algumas versões elas vão falar, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado. Tem uma versão que ela fala, busquem o reino de Deus antes de tudo, e o mais vos será acrescentado. E às vezes a gente lê esse texto, eu pelo menos já li diversas vezes, e o que eu pensava era, ah, então eu vou buscar a Deus em primeiro lugar. E talvez você pense, não, buscar a Deus em primeiro lugar é eu acordar e eu vou fazer meu devocional. Eu vou ler a Bíblia. Buscar a Deus em primeiro lugar é a primeira coisa que eu faço, então. Só que não, você pode muito bem acordar e começar a ler a Bíblia, começar a ter um tempo com Deus, se isso funciona para você. Por exemplo, para mim, funciona muito bem. Eu prefiro acordar e fazer meu devocional. Eu não gosto de fazer isso à noite. Mas buscar o Senhor em primeiro lugar não tem a ver com você fazer isso primeiro. Com ser a primeira coisa que você faz no seu dia, se você acordar e não orar, está errado. Não. Aqui, quando a gente está falando colocar Jesus e buscar a Deus em primeiro lugar, é quando Ele é a prioridade da sua vida. É quando todas as outras coisas que estão acontecendo na sua vida, elas importam, mas você olha para Jesus e fala, Jesus, você é a prioridade. Você é mais importante do que todas essas coisas. E tem um termo, quando a gente está falando sobre colocar Jesus em primeiro lugar, que ele reflete muito o que Jesus queria falar, que é o termo primazia. Jesus, ele precisa estar em primazia na nossa vida. O que é primazia, Daniel? É um termo diferente, é um termo estranho. Primazia significa colocar Jesus como prioridade maior. Significa Jesus ser e ocupar o lugar mais importante da sua vida. Quando Jesus ele é colocado em primazia nas nossas vidas como discípulos, ele ocupa o lugar mais importante. É você falar que, cara, a minha faculdade é muito boa, eu quero muito passar em medicina, mas Jesus é mais importante e ele ocupa o lugar mais importante. Às vezes você começa um relacionamento e aí você começa a colocar a pessoa em primeiro lugar. Se você namora, talvez você já tenha vivido uma situação assim, você toda hora está pensando na pessoa. E aí você quer ver a pessoa, você quer estar com a pessoa, e parece que você só pensa naquela pessoa. E você só pensa no que vocês podem fazer juntos. Só que quando você coloca Jesus em primeiro, e quando Ele ocupa o lugar mais importante, Ele está falando, você, Jesus, é mais importante do que a minha namorada e o meu namorado. Quando eu coloco Jesus ocupando o lugar mais importante no trono da minha vida, eu falo, o dinheiro não me toma. O dinheiro não é meu guia. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar, lá no teu trabalho, quando começarem a fazer corrupção, você vai falar, eu não faço, porque Jesus ocupa o lugar mais importante. Quando você estiver na escola e você começar a ser tentado para ficar com uma menina, ficar com um menino, você vai falar, Jesus ocupa o lugar mais importante, eu não me dobro para isso. Quando seus amigos começarem a fazer tudo de errado, você vai falar, Jesus é a prioridade maior, eu não vou fazer. Tem um outro termo aqui, que é sobre Jesus ele ser preeminente. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas provavelmente você já cantou isso. Tem uma canção nossa que a gente fala sobre isso. E o termo ser preeminente é você falar que Jesus ele é absoluto. Quando eu falo Jesus, ele tem que estar em preeminência na minha vida. Eu estou falando que Jesus ele tem que ser absoluto. E o que é ser absoluto? Eu vou usar um exemplo aqui de futebol. Eu não sou muito fã de futebol, mas se você é flamenguista, você provavelmente vai falar, cara, o Flamengo ele é absoluto, ele é o melhor time que tem. Se você é tricolor, você provavelmente vai falar, cara, o Fluminense é absoluto, ele é o melhor time que tem. Então, ser absoluto é você falar, isso aqui ganha de tudo. Quando algo é absoluto, ele é o melhor. Talvez você tenha, sei lá, um iPhone ou um Android. Você vai falar, cara, a Apple é absoluta, é muito melhor. E você fala, não, o Android é melhor. Quando Jesus ele é absoluto, é você falar, nada mais importa. Nada chega aos pés de Jesus, porque ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. Então ele é absoluto. Jesus, ele é absoluto. Só que ele precisa ser absoluto na sua vida e no seu coração. Um outro termo para preeminente é que ele é superior a tudo e a todos. E eu quero te perguntar nessa noite, Jesus hoje, ele tem sido superior a tudo e a todos na sua vida? Jesus tem sido absoluto na sua vida? Ou será que o seu trabalho é mais importante e aí você não tem tempo mais para servir? Será que o seu relacionamento é mais importante? Será que as suas preocupações e a ansiedade é mais importante do que ele, a ponto de você não colocar isso na mão dele? Tem um exemplo bíblico maravilhoso para a gente entender quando Jesus ele ocupa o lugar mais importante. Tem um momento na Bíblia que Deus pede para Abraão entregar o filho dele, o filho da promessa. Imagina, Abraão estava há anos sem ter filho, já era velho, e Deus dá uma promessa para ele sobre a descendência dele. E aí Deus dá um filho para ele, dá Isaac para ele, fala, Abraão, está aqui o seu filho, mas agora eu quero te pedir um negócio. Eu já te dei o filho da promessa, o filho que daqui vai surgir a sua descendência que eu prometi. Só que eu quero que você entregue esse filho em sacrifício. Você não entendeu? O sacrifício é ele morrer, é matar o filho, era entregar em sacrifício para o Senhor. Imagina você nessa situação. O Senhor te deu a promessa de que você ia passar na faculdade, e aí ele fala, entrega essa faculdade que você está. O Senhor te entregou um relacionamento, te entregou o trabalho que você queria, e aí ele vem e fala, ó, deixa esse trabalho aí, deixa esse relacionamento, e vai ser missionário lá no outro lado do mundo. O que você ia fazer? Você ia entregar? Ou você ia continuar vivendo aquilo que você quer? E aí Abraão, ele sobe para entregar o filho dele, o filho da promessa. Aqui não é só um filho qualquer, nunca é qualquer, mas é o filho da promessa. É aquilo que foi prometido pelo Senhor, e você imagina a cabeça de Abraão. Só que Abraão, ele não pensa duas vezes, ele obedece o Senhor, porque ele tem fé. Ele sabe que se Deus prometeu para ele um filho da promessa, Deus ia continuar cumprindo a promessa, não importa o que aconteça. Então se o Senhor prometeu algo para você, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, ele vai cumprir. A questão é que nós precisamos confiar e cumprir aquilo que Ele está pedindo para a gente. Teve um vídeo que passou pela internet esses dias que falava que tudo que você sonhar, tudo que você quiser, o Senhor vai te dar. E não é verdade. Isso não é verdade. A questão é, se o Senhor prometeu algo para você, Ele é fiel e Ele vai cumprir sim. Mas a gente precisa ter uma vida que caminha diante dEle, imita Jesus. E aí Abraão faz isso, e no final a gente sabe que Isaac fica vivo e que fica tudo certo. E que a promessa acontece e ele tem uma descendência. Só que o ponto principal foi o que Abraão fez antes de entregar o filho. Ele já tinha entregue o filho dele lá atrás. Não foi quando ele subiu o monte. Lá embaixo, quando ele recebeu a palavra, ele já tinha entregue no coração dele. Porque ele falou, a minha prioridade é o quê? É o meu filho ou é o Senhor? A sua prioridade hoje é o quê? Quem ocupa o lugar mais importante no seu coração hoje? Queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Te convidar a pensar nisso. Será que Jesus, ele é absoluto na sua vida? Será que ele é a prioridade? Talvez você chegou aqui hoje realmente ansioso, buscando ansiosamente pelas coisas da sua vida. E você não está deixando o Senhor ministrar no seu coração. Você não está deixando Ele agir. Você está deixando as suas preocupações e as coisas que você tanto quer tomarem o lugar dEle. A ansiedade, ela nunca vai ser um pecado. O problema é quando a gente deixa isso tomar tanto o nosso coração, que a gente deixa de cumprir o propósito do Senhor, que a gente deixa de fazer aquilo que Ele quer pra gente. Quando a gente coloca tanta preocupação em cima de algo, de uma faculdade, de um cargo, de alguma coisa que você quer, que você tira Jesus do trono e você coloca o que você quer no trono. Essa é noite de tronos serem quebrados e Jesus voltar para o lugar que é devido. Olha para o teu coração nesse momento. Aonde Jesus está? Eu quero desafiar você. Quero desafiar você que talvez esteja olhando e falando, cara, eu preciso colocar Jesus no trono. Eu preciso tirar algumas coisas do lugar. Eu preciso destronar algumas coisas e colocar Jesus no lugar que é devido. Eu preciso tirar algumas coisas e fazer com que Jesus ocupe o lugar mais importante na minha vida. Muitas vezes o lugar mais importante virou o seu ministério. O ministério nunca pode ser o lugar mais importante. Ministério é maravilhoso. O Senhor tem algo para você e usa você através de um ministério, sim. Se você é líder, se você está em alguma área servindo. Mas o ministério não pode ser mais importante. Jesus tem que ocupar esse lugar. Eu queria desafiar você. Se você hoje fala, eu quero colocar Jesus no trono. Eu quero que Jesus seja absoluto e ocupe esse lugar. Se tem algo atrapalhando, eu queria te convidar a simplesmente levantar sua mão e falar, eu quero Jesus no trono. Amém. 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 É isso. Você precisa fazer essa oração antes disso. Não levanta a sua mão simplesmente por levantar ou por estar sentindo alguma coisa. Entenda o compromisso que você vai fazer. Se você está levantando a mão, é um compromisso que você está fazendo com Deus. De falar, Jesus, você vai ocupar sim o lugar mais importante na minha vida. Essa noite, coisas vão sair do lugar para que o Senhor tome o trono. E o segundo direcionamento que eu quero para você é, se você chegou aqui, cara, extremamente ansioso, se você chegou aqui ansioso com coisas que têm acontecido na sua vida, com preocupações, talvez problemas com seus pais que você não consegue lidar, problemas financeiros dentro da sua casa, alguma coisa que está tirando você do lugar e tem uma preocupação além do normal em você, eu queria te convidar a entregar isso ao Senhor. E se você tem se sentido dessa maneira, eu queria te convidar a levantar sua mão também e falar, eu quero entregar isso ao Senhor. Amém. Amém. Essa é a noite que o Senhor vai curar pessoas. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e essa ansiedade pode ir embora nessa noite. O Senhor é um Deus que pode curar a depressão aqui e agora. Eu quero convidar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente. Eu quero que você venha aqui entregar isso ao Senhor. Entregar talvez sua ansiedade, a depressão, entregar a sua preocupação, entregar o seu coração aqui e colocar Jesus no trono. Você não vai vir aqui à frente para pedir algo a Jesus, para Ele derramar uma bênção ou para Ele te dar aquilo que você quer. É noite para você falar: Jesus, se eu tiver o que eu quero, ou se eu não tiver o que eu quero, o Senhor é rei na minha vida. O Senhor é Deus poderoso e dono de tudo. É noite de Jesus ser absoluto nas nossas vidas. Começa a clamar ao Senhor. Começa a falar: Jesus, o Senhor precisa reinar aqui. Jesus, eu quero tirar pecados. Eu quero quebrar correntes nessa noite. Começa a entregar ao Senhor. Se você veio aqui à frente, é para você entregar o seu coração ao Senhor. Começa a clamar a Ele.